Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, para os que não estiveram na reunião de mesa e coordenadores. Tendo em conta que os representantes dos sindicatos trabalhadores que nos pediram a esta audiência ainda não chegaram, vamos então começar pela nossa segunda parte, que é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda solicitando a audição da Ministra da Cultura, não está o Bloco de Esquerda. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Presidente da Associação Évora 2027 sobre a organização e planeamento da Capital Europeia da Cultura. Eu há pouco fiz na reunião de mesa e coordenadores, fiz um apelo a que fossem todos muito sucintos e que se cingissem ao essencial, portanto agora também reitero esse pedido e portanto peço quem é que vai usar da palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Alexandre Poço, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Atendendo a que na última reunião de comissão nós tivemos uma discussão introdutória relacionada com a cidade de Évora e a sua nomeação para a Capital Europeia da Cultura 2027, e atendendo à importância desta nomeação, tal como já foi nos anos 90 com Lisboa, como foi com o Porto em 2001, com Guimarães em 2012, nós entendemos que é importante continuar a acompanhar os trabalhos da Capital Europeia da Cultura. Mais a mais quando, na anterior legislatura, os deputados da 12ª Comissão tiveram a oportunidade de visitar as capitais candidatas, portanto, as cidades candidatas, com visitas a Ponta Delgada, a Braga, a Aveiro e também à cidade de Évora. Ora, como se sabe, com o objetivo de cumprir os desafios de todo o processo, os membros da Comissão Executiva Évora 27 e o Estado representado pelo Ministério da Cultura formalizaram ainda este ano, a 20 de fevereiro, na vigência ainda do 23º Governo Constitucional, a criação de uma associação. A associação esta para a qual foi nomeada a Presidente, a atual Presidente Maria do Céu Ramos, em despacho conjunto do Ministério da Cultura e da Câmara Municipal de Évora, datado de 21 de outubro deste ano, e após consenso na Assembleia Geral da organização. Neste sentido, nós entendemos que é da maior relevância, atendendo às questões que foram suscitadas na anterior reunião da Comissão, que se possa então chamar ao Parlamento a Sra. Presidente da Associação Évora 27, a Sra. Doutora Maria do Céu Ramos, para poder fazer um acompanhamento, dar explicações de como é que está a decorrer o andamento dos trabalhos. E é nesse sentido que o PSD apresenta este requerimento para ouvir a Presidente da Associação Évora 27.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra em relação, faça favor, Sr. Deputado Mar Alegreminho, pedindo de contenção, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também ao deputado Alexandre Poço pela apresentação também sucinta que fez do requerimento, a dizer que parte do Partido Socialista estaremos disponíveis naturalmente para viabilizar este requerimento. Faz todo o sentido ouvir a Presidente da Associação. Temos-lo feito ao longo da anterior legislatura no acompanhamento das candidaturas. Fizemos inclusive visitas ao território. Da mesma forma, o Bloco de Esquerda não está, mas posso dizer desde já que também estaremos disponíveis depois para viabilizar também a vinda da Ministra da Cultura, como dissemos aliás já na anterior reunião sobre a mesma matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós ontem entregámos também um requerimento sobre esta matéria da Capital Europeia da Cultura, que sem prejuízo do que está proposto, e portanto faz todo o sentido, ouvirmos a qual responsável pela Évora Capital da Cultura. Mas há problemas que têm vindo a público recentemente sobre sobre este projeto que suscitou algumas preocupações, designadamente que tem que ver com a alteração de responsáveis a muito pouco tempo da realização de 2027, não é? E nesse sentido teria interesse esta Comissão saber o que é que se está a passar e quais são as preocupações que existem. Nesse sentido, nós concordamos que com as audições propostas, achamos que devemos ouvir a Sra. Ministra da Cultura, mas achamos que devíamos convidar também duas personalidades a poderem participar nos nossos trabalhos, querendo, em audição. Uma delas é o Presidente da Câmara de Évora e a anterior responsável, ou seja, quem foi responsável pelo lançamento e pela aprovação da candidatura, para podermos perceber, de facto, quais são os problemas que existem e o que é que se está a passar em torno de Évora, capital da cultura. Portanto, nós votaremos favoravelmente todas as audições propostas, mas acrescentamos também estas três entidades, uma delas não é necessária, já está proposto, que é a Ministra da Cultura, mas propunhamos o convite ao Presidente da Câmara de Évora e à anterior responsável de Évora, que liderou o processo de candidatura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ou seja, da sua intervenção, deduzo que fez a apresentação também do requerimento apresentado pelo PCP. Então, vamos primeiro, eu queria...
Ah, votar os requerimentos.
Portanto, vamos primeiro.
Eu ainda tenho algo a acrescentar sobre o requerimento do PCP.
Sim, era isso, para irmos arrumando os assuntos. Portanto, vamos votar o requerimento apresentado pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora sim, então, vamos... O Sr. Deputado Alexandre Poço tem a palavra.
Muito bem. Sr. Presidente, pedi a palavra porque, naturalmente, nós não podemos concordar com alguns dos considerandos que fazem parte do requerimento do Partido Comunista Português e eu vou ter de apresentar aqui alguma informação que revelam que... Há aqui alguns pressupostos, nomeadamente o pressuposto de que foi afastada uma pessoa ou de que há uma referência ao modo de atuação do atual governo PSD-CDS, com o qual nós não nos podemos rever. E eu passo então a acrescentar algumas informações sobre este tema da Associação Évora 27. Ora, em primeiro lugar, é necessário perceber o seguinte. A decisão de introduzir uma nova liderança na direção da Associação Évora 27, que, como eu disse há pouco, foi criada em fevereiro deste ano pelo ainda o anterior governo, teve como propósito dar o cumprimento aos estatutos da Associação, aprovados em Assembleia Geral antes do atual governo iniciar funções, e neste sentido também é importante esclarecer, e volto a referir, que a Presidente da Associação Évora 27 foi designada após acordo por despacho conjunto da Ministra da Cultura e do Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto Sá, ou seja, a escolha desta Presidente da Associação Évora não foi uma decisão unilateral do Governo PSD-CDS. Foi uma escolha entre o Ministério da Cultura e o Presidente da Câmara Municipal de Évora. Cumpre ainda referir que o nome da Doutora Maria do Céu Ramos para Presidente da Associação Évora foi aprovado por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal de Évora, por todas as forças políticas com representação neste órgão municipal. E é também de referir mais elementos que eu considero que são muito relevantes. Não houve qualquer tipo de afastamento político. Se não vejamos, o diretor financeiro e o diretor de comunicação e alcance são designados pela Assembleia Geral, e eu aqui tenho de dizer quem é que faz parte da Assembleia Geral. Faz parte da Assembleia Geral a Câmara de Évora, a Câmara Municipal de Évora, a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Fundação Eugénio de Almeida, o Turismo do Alentejo e a Universidade de Évora. E foi no espaço da Assembleia Geral que então se escolheu o diretor financeiro e o diretor de comunicação e alcance. Neste sentido, foi uma votação que envolveu os 8 associados. Houve um associado, a Câmara Municipal de Évora, que propôs a votação na Assembleia Geral para o cargo de diretor de comunicação e alcance, a doutora Marisa Miranda. Por seu turno, a presidente da associação propôs para o cargo de diretor de comunicação e alcance o doutor Bruno Fraga Brás, e para o cargo de diretor financeiro o Dr. António Costa da Silva. Nos nomes propostos, a votação para diretor de comunicação e alcance obteve uma abstenção e 2 votos a favor da doutora Marisa Miranda e 5 votos a favor do doutor Bruno Fraga Brás. No caso do doutor António Costa da Silva, note-se, o único nome proposto para diretor financeiro, foi eleito com 5 votos favoráveis, 2 contra e 1 abstenção. Não houve qualquer interferência do Ministério da Cultura nesta votação, para além da emissão do seu único voto em Assembleia Geral nos candidatos escolhidos, como estatutariamente previstos. Os restantes 7 associados, que eu há pouco tive a oportunidade de nomear um a um, foram absolutamente livres para votar os elementos que consideravam mais adequados. Foi no seguimento desta eleição que a doutora Paula Garcia e a doutora Marisa Miranda, respectivamente até então coordenadora da equipa de missão e responsável pela estratégia de comunicação, decidiram demitir-se de funções por considerarem que não estariam em condições de continuar a exercê-las. Neste sentido, o projeto não foi de nenhuma maneira posto em causa pela designação da Assembleia Geral e pela nova direção da Associação Évora 27. Neste sentido, aquilo que nos cabe a nós dizer, enquanto grupo parlamentar do PSD, é que refutamos totalmente, como aliás demonstrei com as votações das pessoas escolhidas, eleitas, e volto a dizer, a senhora Presidente, por despacho conjunto entre o Ministério da Cultura e o Presidente da Câmara Municipal de Évora, com unanimidade na Assembleia Municipal, com unanimidade na Câmara Municipal e a eleição, quer do Diretor Financeiro, quer do Diretor de Comunicação e Alcance, pelos membros da Assembleia Geral, e, portanto, é para ser simpático, uma inverdade que tenha existido um afastamento, como sugere aqui o requerimento do Partido Comunista Português, atendendo aos factos que aqui já pude trazer à colação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faça favor, também poder de síntese, faz favor.
É muito, muito fácil, eu agradeço muito as informações que aqui trazidas pelo Sr. Deputado Sandro Poço, que se refere às cadeiras, mas a nossa preocupação vai muito para além das cadeiras. A nossa preocupação é que houve pessoas que publicamente se manifestaram muito preocupadas com os caminhos que estão a ser seguidos, realmente com atrasos existentes na organização da Capital da Cultura 2027, e nós achamos que esta Comissão tem o dever de acompanhar isso e de procurar apurar da veracidade dessas preocupações e da justiça dessas preocupações, ou pelo contrário, ficarmos todos tranquilos que tudo vai correr muito bem, que é o que todos esperamos. Mas para isso é importante ouvir as várias pessoas envolvidas e, sobretudo, ouvir as preocupações de quem as manifestou publicamente.
Muito obrigada. Sr. Deputado, faça favor também.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros deputados. Rapidamente, a Capital Europeia da Cultura é, de facto, um projeto não só importante para a região do Alentejo, para a Évora, mas também para o país. Aliás, eu arrisco-me a dizer que o prestígio internacional do nosso país está, neste momento, com os olhos postos no projeto Évora, Capital Europeia da Cultura 2027, atendendo a que é um dos maiores eventos internacionais na área da cultura e, portanto, aquilo que deve ser o trabalho desenvolvido quer no terreno, quer de acompanhamento aqui na Assembleia da República, deve ser um trabalho que de alguma forma não comprometa ou que não crie, entendemos nós, nenhum tipo de entropia ao processo que está a ser desenvolvido e consideramos que a Assembleia deve acompanhar o trabalho e deve fazê-lo obviamente junto do Governo, porque é quem tem de facto a liderança a par da Câmara Municipal de Évora, mas sobretudo aqui no que nos respeito, a liderança é obviamente da Senhora Ministra da Cultura. Preocupa-nos, Sra. Presidente, e permita-me esta nota, a questão apresentada pelo PCP relativa a uma, consideramos nós, a uma prática que não é muito corrente da Assembleia da República, não é a nossa praxis ouvirmos em reunião de comissões os presidentes de Câmara Municipal, até numa questão do respeito pela autonomia do poder local, e portanto consideramos que deve ser uma questão a considerar no momento da deliberação que vamos tomar aqui hoje. Obviamente que é importante perceber o que é que está a acontecer com a Capital Europeia da Cultura, perceber aquilo que é, acima de tudo, e parece-nos que é o mais importante para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o caminho para o futuro da Capital Europeia da Cultura e o trabalho que temos que desenvolver, nomeadamente no encurtamento dos prazos que, de alguma forma, já foram ultrapassados e, portanto, a nossa posição será sempre de contributo para aquilo que é o projeto e não alimentaremos qualquer tipo de questão marginal ao mesmo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Poço, faça favor.
Sr. Presidente, voltei a pedir a palavra apenas para fazer um comentário muito sucinto à intervenção do Sr. Deputado António Filipe. O Sr. Deputado António Filipe diz que eu me limitei a falar de cadeiras. O Sr. Deputado, eu limitei-me a refutar o requerimento do PCP, porque quem fala de cadeiras é o PCP. Ou seja, quando o PCP fala de afastamento, governamentalização, imposições do atual governo PSD-CDS, eu trouxe aqui o contraditório, para dizer que a decisão foi da escolha da Presidente, foi em despacho conjunto pelo Presidente de Câmara, que eu penso que o Sr. Deputado sabe tão bem como eu, que não é do PSD-CDS, é o Presidente da Câmara de Évora, que penso que é do mesmo partido que o Sr. Deputado, e a escolha destes dois diretores foi tomada pelos 8 associados à Assembleia Geral. Portanto, o Sr. Deputado diz assim, ah, o Sr. Deputado Alexandre Poço vem aqui falar de cadeiras. Bom, então o requerimento do PCP é essencialmente sobre cadeiras, eu tive de responder sobre como é que as cadeiras foram escolhidas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação deste requerimento. Quem vota contra o requerimento do PCP? Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O PS e o Chega. Quem vota a favor? O PCP. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PSD, a abstenção do PS e do Chega e os votos a favor do PCP. Como já chegaram há algum tempo os representantes do sindicato, vamos então agora passar novamente à primeira parte.
Sr. Presidente, só dar uma nota. Estas audições sobre Évora 27 não vão ser para a semana, para não? Porque para a semana já não dá tempo.
Na reunião de mesa e coordenadores, decidimos que vamos agora tentar o mais depressa possível dar resposta aos requerimentos, às audições e às audiências. Ou seja, vamos, além de nas terças-feiras termos a reunião normal, em que iremos privilegiar os requerimentos, depois teremos também a quarta-feira de manhã que vamos utilizar e provavelmente algumas audiências fazermos às 14h, entre as 14h e as 15h de quinta-feira.
Sim, eu concordo plenamente, totalmente de acordo consigo. A questão é, como já temos a audição regimental e mais o CCB, ainda acrescentar mais uma ronda extra com Évora 27, estávamos aqui o dia todo. É só essa a minha preocupação, para depois não...
Ou seja, se a senhora ministra estiver de acordo, nós temos, nem que estejamos cá o dia todo, temos a obrigação de estar, porque nós também estamos o dia, quando é do debate do orçamento... Porque ainda nem tinha sido, estes ainda não tinham sido aprovados. Não, não podemos estar... Pois é isso.
Às duas, primeiro às
duas. Ah, é às duas. Ah, bom, então não vai ser possível, não vai ser possível. Não vai ser possível, vamos ser de... Sim. Vou ser muito rigorosa com os tempos. Um bocadinho antes dos 5 minutos, eu começo a fazer sinal. Cumprimento. Aí está-se, antes. Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de começar esta audiência, ou seja, retomando agora a ordem de trabalhos, passando para a primeira parte, e cumprimento os representantes do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras de Energia e Atividades no Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas, na Agência Lusa, que pediram esta audiência para falar do futuro. Desculpem, Senhoras e senhores deputados, precisamos de condições para que nos possamos ouvir uns aos outros. Dizia eu que cumprimento os representantes do sindicato, concretamente Rui Nunes e Luís Teixeira, dou-lhes as boas-vindas à Assembleia da República e informo quer os nossos visitantes, quer as senhoras e os senhores deputados, que serei muito rigorosa na gestão dos tempos, porque nós temos plenário às 3 horas e ainda temos de outros assuntos também para tratar. Portanto, sem mais delongas, sem perdas de tempo, dou a palavra aos nossos visitantes, que dispõem de 10 minutos. Vai haver ali um relógio que têm à frente para contar o tempo. Também serei muito rigorosa, um bocadinho antes dos 10 minutos. Não é preciso esgotar, não é preciso utilizarem todos os 10 minutos. Mais do que isso é que não vai ser possível, está bem? Então, faça o favor, tenha a palavra.
Ok. Então, muito boa tarde. Senhora Presidente da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Doutora Edith Estrela, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, antes de mais, queremos agradecer o tempo e a atenção que estão a dedicar à Agência Noticiosa Portuguesa. Não é demais insistir na imperiosidade de acompanhamento e avaliação da atividade da Lusa perante a centralidade que tem no panorama informativo e noticioso e os problemas essenciais e agravamento exponencial com que este se debate. Diretos ao assunto, o nosso objetivo com esta audiência é duplo. Primeiro, sensibilizar para a necessidade da criação de um grupo de trabalho conducente a um livro branco sobre o serviço público de informação esperado de uma agência noticiosa de capital totalmente público. Segundo, sensibilizar para a realização de auditorias à realidade interna da agência, uma vez que é nesta que irão assentar os desenvolvimentos futuros. O contexto da Lusa está em mutação acelerada. Internamente, a decisão do Governo de elevar a participação estatal no capital social da empresa para a sua totalidade é algo bem-vindo e já tinha sido reclamada, entre outros, por presidentes como o Nicolau Santos e a Teresa Marques. Só por si, esta novidade aconselha a repensar a agência, mas as alterações contextuais são muitíssimo mais radicais. Apontamos 3. A primeira é a tecnologia. Sem reificações, pensemos na construção social da ciência, mencionem-se as desmultiplicações como tecno-autoritarismo, tecno-liberalismo, tecno-feudalismo ou tecno-fascismo, ou ainda as Magnificent Seven, que são motor de Wall Street. Por junto, os mídias tradicionais estão com problemas sérios, viabilidade incluída, decorrentes de uma situação em que a mediação da mensagem se transfigurou. Vejam-se os encerramentos e despedimentos que ocorrem em títulos familiares, as ajudas estatais da União Europeia, os números das vendas dos jornais portugueses. A segunda mudança é política e tem a ver com as classificações atribuídas a duas figuras em alta no panorama internacional, Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Antigos colaboradores seus, da área de segurança e defesa, note-se, classificam-nos como fascistas, caso dos generais John Kelly e Mark Milley e de Carmen Gillan. A terceira é a ruptura climática global. Há muito que este tema deixou de ser exclusivo de minorias ecologistas e passou para o topo do establishment, como ilustram a NATO ou o DNI. E também já se passou, já agora, do ecocídio para o ecofascismo. Bem, com estas mudanças contextuais, de caráter estrutural, quiçá genético, que Lusa se quer e consegue, mas sobretudo precisa de ter. Mais a mais, quando o país se confronta com um deserto de notícias e tem grupos sociais ignorados ou subrepresentados nos mídias. O livro branco do Serviço Público de Mídia, que se focou na RTP, pode servir de benchmark para um documento similar sobre a Lusa, que no nosso entender faz todo o sentido de elaborar. É aqui que entram as auditorias sugeridas, gestão de recursos humanos, financeira e produção editorial, que visam identificar forças e vulnerabilidades atuais que condicionem e potenciem as medidas a tomar para se avançar para o futuro almejado. A auditoria à gestão de recursos humanos justifica-se desde logo pela estruturação da empresa em função de critérios de confiança e não de competência, com a opacidade e o secretismo a predominarem sobre a transparência. Em 2017, então membro da Comissão de Trabalhadores, denunciámos no 4º Congresso de Jornalistas que houve pessoas que se desfizeram em lágrimas à nossa frente por motivos de assédio. Em agosto de 22, o fotojornalista Mário Cruz, que tem dois World Press Photo no seu currículo, despediu-se da Lusa com um texto nesta passagem. Sai da Lusa porque tornou-se insuportável para mim trabalhar numa empresa que não me reconhece, que não me respeita e, sobretudo, uma empresa que urge por uma mudança, mas que o tempo teima em não trazer. Em 1 de junho de 21, quando foi confirmada no cargo, a primeira decisão da diretora de informação foi demitir os seus adjuntos, a quem, 15 dias depois, agradeceu pelo trabalho desenvolvido nos últimos anos, que foi de grande dedicação e competência. Dedicados e competentes, mas demitidos. Agora, a Lusa tem em curso um dito processo de avaliação de desempenho, o qual já foi considerado por nós uma fraude, por motivos relacionados com a métrica, os avaliadores e um ambiente organizacional de favoritismo. Quando sugerimos a aplicação de um método 360 graus, que inclui a avaliação das chefias pelos chefiados, foi-nos dito pela administração que na empresa não há maturidade para isso. Isto é uma formação, também havia muitas coisas a dizer. Ou seja, uma auditoria apuraria a situação na sua real extensão. Por outro lado, esta gestão de recursos humanos existente tem consequências financeiras e editoriais. Em termos financeiros, são as consequências orçamentais dos salários altos atribuídos a quem entra por critérios de confiança para lugares de chefia, os quais permanecem intocáveis depois dos seus titulares saírem dos cargos quando muda o ciclo político, ficando depois a fazerem tarefas para as quais se requer apenas a escolaridade obrigatória. Outra situação é a concessão de um subsídio de função a quem vai desempenhar cargos de comissão de serviço, que é transformado em uma coisa bizarra, mas vitalícia, designada subsídio de reingresso, se o seu titular resistir pelo menos 3 anos no cargo, mesmo que seja destituído ou se demita. Capacidade de resistência esta que, em algumas situações, permite a promoção aos escalões superiores da hierarquia. E há uma famosa imparidade de 1 milhão de euros, falada aqui há umas semanas, interessante, revertida. Por fim, uma auditoria editorial permitiria investigar as causas de disparates, incorreções, parcerias duvidosas, mistérios e omissões, e ainda dos contributos próprios da Lusa para o mencionado deserto de notícias. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu tenho esta, em minha conversa, tenho isto aqui impresso e pedir que fosse também distribuído.
Está bem. Muito obrigada. Vamos então agora ouvir os partidos. Pelo grupo parlamentar do PSC tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça favor.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, bem-vindos. Saudar os representantes do sindicato. Saudar os representantes do sindicato aqui presentes. Dizer que, da nossa parte, o sindicalismo é uma força estruturante e tem um papel importantíssimo no fortalecimento da democracia. Em relação às questões que aqui foram colocadas, eu gostava, a primeira questão, e para contextualizar, e a nossa verdadeira questão é sobre o que pensam do plano de pormenor, do plano de ação do Governo, para, especificamente sobre a Lusa. Como sabem, e de certeza que viram, o 24º Governo apresentou um plano de ação para a comunicação social. Deste plano de ação para a comunicação social estão 4 medidas específicas que contendem com a Lusa, nomeadamente a clarificação da estrutura acionista, que já está resolvido, um novo modelo de governação, cujo objetivo deste novo modelo é para 2025, um plano de modernização tecnológica e também a criação de determinados benefícios para órgãos de comunicação social que têm impacto relevante na Lusa. Desde o primeiro momento que se assumiu como prioridade a fortalecimento da Lusa e, nomeadamente, clarificar a sua situação e resolver o impasse da estrutura acionista de uma forma equilibrada que defendesse o Estado público numa estratégia que envolvesse os agentes do setor. Esta prioridade, como sabemos, foi materializada no dia 31 de julho, em que o Estado passou a ter 95,86% do capital da Lusa. Ora, e os objetivos não podem ser outros do que assegurar que a Lusa não é participada por fundos cujos proprietários podem ser desconhecidos, promover a excelência do serviço público, contribuir para um serviço público de informação livre, transparente e de qualidade, reforçar a missão da Lusa de dar cobertura noticiosa no país inteiro, acelerar a modernização tecnológica da agência. Portanto, gostaria, para além da questão da clarificação da estrutura acionista, que já está resolvida, que gostasse de vos ver ouvir sobre a vossa opinião sobre o novo modelo de governação, sobre o plano de proteção tecnológica e sobre a criação de benefícios com impacto na Lusa. Isto porquê? Porque mais do que agora de fazermos o diagnóstico das coisas que estão mal, e há coisas obviamente que estão mal, e esse é o vosso papel fundamental, o papel de defender os trabalhadores e o papel de apontarem as coisas que estão menos bem e que devem ser melhoradas também, verificar as medidas e as propostas e já agora apresentar também soluções. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Amar Alegreminha, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores que tiveram a amabilidade de vir fazer esta intervenção inicial, caras e caros deputados. Eu queria não tanto fazer um conjunto de perguntas, mas deixar aqui também aquela que também é a posição do Partido Socialista sobre a Lusa e que, em bom rigor, não é muito diferente daquela que, curiosamente, o deputado Carlos Reis também apresentou e que tem muito a ver também com o facto, e é conhecido, de na anterior legislatura, também o Partido Socialista, por parte da altura ministro Pedro Adão e Silva, a ter a intenção, de facto, do Estado adquirir, de facto, a maioria do capital hegemónico da Lusa. E, portanto, vimos com bons olhos, de facto, o Governo ter integrado no seu programa de Governo e ter depois, mais tarde, concretizado essa medida, que também estava no nosso programa eleitoral e para a qual também já tínhamos essa intenção. E, nessa medida, as nossas preocupações, no fundo, são que, neste momento, a Lusa tenha, de facto, aquilo que um serviço público deve ter, não é? Que é ter um financiamento adequado, é ter um financiamento sustentável, previsível, para que possa desenvolver as suas operações futuras, também em conformidade com o mandato de serviço público que lhe é conferido, ter um contrato de concessão com o Estado português, com uma indemnização compensatória, que, de facto, seja ajustada àquilo que também são os novos desafios que a Lusa tem pela frente, sobretudo depois de conhecermos o plano de ação do Governo, que integra, inclusive, um conjunto de descontos para os órgãos de comunicação social e que, portanto, a Lusa terá de ter depois também a compensação por essa perda de receita e isso deverá ser feito por indemnização compensatória. Por outro lado, também o Partido Socialista é público e sabido que defende que a Lusa é uma agência que, de facto, desenvolve um trabalho único, que tem um conjunto de jornalistas e trabalhadores com muito mérito e capacidade, que fazem muito trabalho, muitas vezes com poucos meios, cobrindo, de facto, todo o território e, portanto, tem essa missão também de assegurar a circulação democrática, plural e territorial da presença da informação em todos os territórios e, por isso, para nós é, de facto, estrutural também para a posição estratégica do Estado português e, portanto, as nossas preocupações é que a isenção e a independência da Lusa continuem, de facto, a ser salvaguardadas no futuro e, para isso, também queremos conhecer aquele que deve ser o modelo de governação da Lusa, que sabemos que será através de um Conselho de Supervisão, mas queremos conhecer como é que esse Conselho de Supervisão, de facto, será integrado, que membros é que irá ter. E, nesse sentido, também vimos, de facto, com bons olhos, as declarações que o Sr. Presidente da Agência Lusa também já teve, a quando da aquisição da Lusa pelo Estado, e que, até passo a citar, disse que deve ser um modelo normal em que haja separação de poderes, em que tem de ser ali cerçado, logicamente, num conceito de supervisão, a nível da independência editorial, independência também financeira, estabilidade, autonomia de gestão, aspectos que a Lusa, no futuro, perspectiva como meta a atingir e, portanto, não sendo uma questão propriamente, mas se partilham exatamente dessas preocupações que o Sr. Presidente da Agência Lusa tem e que manifestou também a quando dessa aquisição. Por outro lado, deixar aqui a nota que, da nossa parte, no passado como agora, continuaremos a acompanhar as questões que têm a ver com a valorização salarial, com a valorização da carreira, fizemos-lo na altura com o acordo de rendimentos, se também os acordos da empresa estão ou não a ser cumpridos e, portanto, aquilo que é hoje a complexidade da comunicação social no panorama nacional é algo que nos preocupa e não é de sumenos também aquilo que está a acontecer no serviço público, não é de sumenos quando se trata do serviço público que, de facto, a Lusa também presta. Ficaria por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS, a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Tacha. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me apenas cumprimentá-la e a todos os colegas de forma especial, na medida em que é a primeira intervenção que tenho nesta comissão. Saudar também aqui hoje quem nos visita, o Sindicato dos Trabalhadores, e dizer que começo por saudar os representantes deste sindicato e agradecer-lhes a oportunidade de debatermos o futuro da Agência Lusa, que creio estarmos todos de acordo ser uma instituição fundamental para o setor da comunicação social no nosso país. Estou em crer que a Lusa desempenha, na verdade, um papel insubstituível enquanto agência de notícias e, nesse sentido, que tem o pendor de garantir o rigor e a qualidade na informação que chega aos portugueses e também a todo o mundo. Aqui chegados, transmitir também que creio ser essencial que abordemos o conjunto de questões que vou levantar de seguida de forma equilibrada, não esquecendo que devemos articular sempre o interesse público, a sustentabilidade financeira da agência e, acima de tudo, a garantia também da sua independência editorial. Reconhecemos ainda a dignidade laboral e a valorização dos seus trabalhadores enquanto pilares para que a organização pública ou privada, se for o caso, mas neste caso pública, mantenha a sua dignidade. Outra questão que nos preocupa também é a revisão salarial e o combate à precariedade, que são questões legítimas e urgentes. Por outro lado, as propostas relativas à gestão e supervisão da Lusa exigem, a nosso ver, um debate aprofundado para assegurar que estas medidas reforcem a transparência e a eficiência sem comprometer a autonomia necessária à missão da própria agência. Importa ainda debater a preservação do arquivo da Lusa, garantindo a sua proteção como parte integrante do património nacional. No entanto, algumas questões, como a inclusão do Serviço Público de Agência de Notícias na Constituição, levantam, em nosso entendimento, questões práticas e políticas que devem ser analisadas de forma particularmente cuidadosa, a fim de evitar a politização de um setor que se deve permanecer independente. Gostaria de enfatizar que o nosso partido, o Partido Chega, está empenhado em encontrar soluções que assegurem o equilíbrio entre a valorização dos trabalhadores, a eficiência da gestão e a preservação da independência editorial da Agência Lusa, como, aliás, antes já tive a oportunidade de aclarar. Neste sentido, gostaria de colocar-vos as seguintes questões. A submissão da cobertura noticiosa a um escrutínio público externo não poderá, de certa forma, interferir na liberdade editorial da agência? Que garantias propõe para se conseguir evitar a politização deste processo? Segunda questão, a revisão da tabela salarial e a integração de vínculos laborais para os trabalhadores precários, como disse, são prioridades mencionadas no vosso documento. Como é que propõem conciliar estas medidas com a necessidade de garantir a sustentabilidade financeira da agência, considerando o atual contrato de serviço público? Terceira questão, qual o estado de conservação do arquivo da Lusa e como é que imaginam a sua disponibilização pública em termos de custos e acessibilidade? Num quarto ponto, dizer-vos que a audição anual do Presidente da Lusa pela Assembleia da República é apresentada como uma medida de transparência. Como é que se poderia evitar, em vosso entendimento, que tal se viesse a transformar numa forma de pressão política desproporcional sobre a gestão da agência? Para finalizar, qual seria o impacto esperado da inclusão de representantes dos trabalhadores no Conselho de Administração e no órgão de supervisão? E como é que se pode garantir, em vosso entendimento, que esta representação possa contribuir de forma positiva para a gestão da empresa? Estas questões preocupam-nos, têm despertado naturalmente o nosso interesse e duvido que não tenham despertado também o interesse de todos os partidos aqui representados, mas nesse sentido gostaria de vos ouvir sobre estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero saudar a vossa presença aqui. Nós, como já perceberam, esta audição tem uma duração muito curta e, por isso, eu não vou colocar muitas questões, pois não haverá tempo para serem abordadas. Manifestava o nosso empenho
em que Portugal tenha uma boa agência noticiosa pública, dotada dos recursos materiais e humanos necessários para o bom cumprimento dessa missão. Vi que trouxeram aqui um documento extenso, nós vamos, enfim, lê-lo com toda a atenção e considerar as questões que aqui colocam na nossa intervenção nesta comissão e nesta Assembleia relativamente ao futuro da Lusa. Estaremos atentos a isso e, naturalmente, que as questões que colocam aqui nós iremos considerá-las atentamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Livre, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e também saúdo o sindicato aqui presente, que nos trouxe as suas preocupações em relação às questões que afetam a agência de notícias, que nós consideramos necessário que seja uma agência isenta, que preste um serviço público de forma transparente, e por isso também nos revemos nestas reivindicações que nos apresentaram. Preocupa-nos também, sobretudo, a questão, e defendemos, acompanhamos o vosso pensamento naquilo que tem a ver com a representação dos trabalhadores no Conselho de Administração da Lusa e no órgão de supervisão, também a inclusão de titularidade pública da Lusa nos estatutos da empresa. Consideramos que é uma ideia que deve ser aprofundada e considerada. Também a questão salarial, com a revisão da tabela salarial, parece-nos essencial, na medida em que, tendo trabalhadores motivados e com boas condições de trabalho, o serviço será também será um serviço mais bem prestado. Daí que também vamos analisar o documento que nos entregaram e que, no fundo, acompanhamos as vossas ideias e as vossas preocupações, e agradecemos a vossa presença cá. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, agora, para responder, tem a palavra o representante do sindicato. Faça favor.
10 minutos, não é? Enfim,
não, sim.
Não, não é preciso tanto. Muito obrigado pelas vossas questões. 1.0, o documento extenso, pesado, que foi distribuído há pouco, era para, enfim, para de alguma forma ilustrar a questão do livro branco, do livro branco que nós defendemos. Já falávamos dele aí nesse documento, enfim, e já agora os outros pontos que estão à volta também são relevantes. Já agora apanha uma boleia e fala-se também dos outros assuntos. Em particular a questão da competência versus confiança, enfim. Ora bem, Sr. Deputado Carlos Reis, o que é que eu tomei que nota aqui? Que, obviamente, temos o plano do Governo muito positiva. Diretamente muito positiva. Mas, em todo o caso, isto não é aquela brincadeira habitual do mas... Nós revemos-nos em praticamente todos os pontos, mas há aqui um caso concreto, enfim, citar aqui com grandes desenvolvimentos. Quando se propõe a criação de uma área de inovação para potenciar um laboratório, no ponto do plano da modernização em meios humanos e tecnológicos, quando se propõe a criação de uma área de inovação para potenciar um laboratório para o desenvolvimento de ideias, serviços e processos, já há. Portanto, aqui a minha questão é, ao fim e ao cabo, é isso que nos traz cá. É como é que o que está escrito e o que é dito se transforma na realidade. Esse projeto já existiu. Quando a diretora de informação chegou, o antigo diretor foi posto ao lado e fez uma direção com este nome. Inovação, projetos especiais, coisas do género. Mas, infelizmente, ele morreu. Pedro Camacho até era meu amigo e já aproveito para declarar aqui e homenageá-lo. Devo coisas a ele e ao pai, Pedro Camacho, o Rui Camacho. Portanto, o Pedro Camacho faleceu na altura do Covid, enfim, essa direção acabou por desaparecer naturalmente, com a morte do seu titular, não, com a morte da função, que foi degradada e passou, enfim, desceu na hierarquia da empresa. Mas a minha questão é o que se escreve, o que se propõe versus o que se aplica. Portanto, isto já existe. Quanto ao resto, Sr. Deputado, eu não diria que não escreveria melhor do que está aqui escrito, abreviando a minha resposta. Sr. Deputado Lagriminha, se partimos declarações do PCA, as declarações são sempre boas, não é? Pois na prática a teoria é outra. E é nesse sentido que nós pedimos as auditorias. A A Lusa tem um contrato de serviço público que já tem uns anos, digamos assim. Como é que ele tem sido cumprido? A Lusa vai ser 100% do Estado, fazendo já ponto para o Sr. Deputado Chega. Isto exige mais olhos sobre a Lusa. Agora, enfim, todos nós temos presente, quando agora o Estado comprou o capital social da parte da Global Media, havia uma imparidade de cerca de 1 milhão de euros. E nós ficámos a perguntar, nós, na altura, enquanto sindicato ou presidente da administração, ouça, esta dimensão e este crescimento da imparidade deve-se a ingerência do governo, incompetência da administração ou ingerência e incompetência, era abuso de posição da parte do sinistro privado, que era a Global Media. Portanto, peço desculpa, conivência da administração com o sinistro privado, que chegou a uma dívida de 1 milhão de euros, se era conivência, se era incompetência da administração, se era ingerência do governo que quis criar essa situação. Hoje, as notícias saíram ontem, hoje, a Lusa cortou o serviço ao Diário de Notícias porque está em causa uma dívida de 28 mil euros. Portanto, o que é que se passa com isto? Mais razões para a auditoria. O que é que está aqui a passar? Portanto, nós partilhamos as declarações do Sr. Presidente, naturalmente partilhamos. Mas gostávamos depois de ver compará-las na coluna ao lado com a prática, não é? Para fazer o check-out, ou fazer o check-in. O Sr. Deputado Rodrigo taxa, certo? O escrutínio público externo interfere com a independência e funcionamento interno. Pelo contrário, quando nós dizemos aqui no nosso conversa de abertura que há Portugal invisível. Há um Portugal invisível. Portugal geográfico e social. E convinha, imagino, pôr no Conselho de Supervisão da Lusa uma ou duas CIMES do interior. Teriam opinião a dizer. Estão a interferir, espero bem que interfiram e que exijam a cobertura do seu território. Nesse sentido, acho que devem interferir o mais que possível para serem cobertos, para serem notícia. Este é o espírito da coisa, se me permite a expressão, ok? É fazer representação de pessoas. Onde é que estão, por exemplo, representadas as comunidades portuguesas no estrangeiro? Qual é que é o seu peso no noticiário da Lusa? Ou seja, faz-se um levantamento, nós pedimos com a auditoria editorial, não é? O que é que se faz? O que é que se devia ter feito? O que é que se podia ter feito? O que é que faz falta? Os trabalhadores precários. Aqui há uns anos, aquela história do PREF-PAV, de integração dos trabalhadores precários. A quantidade de pessoas que estavam a ser abusadas em termos de realidade laboral. E, felizmente, muitos casos foram resolvidos. Ao fim e ao cabo, é manter esta pressão para não haver aqui. Imagine, não pode marcar férias, recebe ordens, tem material da empresa e não é dos quadros. Há aquela questão de quanto é que vale o seu ordenado aqui em termos da empresa. Vale 10%, vale 80%, enfim. Mas essa é uma outra conversa. Mas aqui a questão da precariedade é uma questão de estar permanentemente baixo de olho. Porque sujeita-se a abuso, permite abusos. Facilmente o pé escorrega para o chinelo, não é? O arquivo é todo uma outra conversa a ter. E acho que deveria ser tida. Deveria ser tida, claramente. Mas ouça, esta conversa do arquivo, eu não quero exagerar, mas tem décadas. Ele entrou para o capital social da Lusa com a forma de realização de uma parte de um acionista. E teve uma real valia. Portanto, acho que se posso estar enganado, e dou já a mão à palmatória se for o caso, acho que foi... Falta uma palavra técnica. Foi ignorado em termos de capital social. Foi batido. A avaliação anual do PCA, do Presidente da Administração, em relação... Não, é prestar contas. A Lusa, neste momento, é 100% de Estado. Portanto, prestar contas, fazer a avaliação do serviço público, a teoria, a lógica geral da avaliação de prestação de contas, se houver ingerência, ainda bem que há. Quer dizer, se eles estiverem a correr mal, vamos pô-los a correr bem. Os trabalhadores na gestão. Os trabalhadores na gestão. Nesta lógica, ter mais olhos sobre o que se passa na empresa. E, enfim... Nas empresas não há segredos e pode não haver questões nos níveis em que podem incomodar ou podem corrigir rumos. Nesse sentido, não queremos um representante executivo, seria mais um representante, salvo seja, opinativo. Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado Filipe Pinto, não tomei nota de questões, portanto, acho que não fiz mal. Vossa... Ok. Obrigado.
Muito obrigada pelo documento que entregou, da sua intervenção, pelas respostas que deu e agradecer mais uma vez a vossa presença. Este debate sobre a Lusa há de continuar, porque também vamos receber cá o Presidente do Conselho de Administração. Portanto, desejo-vos um bom resto de dia.
Obrigado.
E já agora, porque o Natal também se aproxima, um bom Natal. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com os nossos trabalhos. Passamos ao ponto 2, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, solicitando a audição do Presidente do Conselho de Administração e acionista e da Comissão de Trabalhadores da Trust in News e do Sindicato de Jornalistas sobre a situação no referido grupo. E julgo que o do PS é também, são as mesmas, é tudo igual. Administração, Comissão de Trabalhadores, Sindicato, exatamente. Portanto, iríamos tratar dos dois assuntos, dos dois requerimentos ao mesmo tempo. Sr. Deputado Filipe Pinto tem a palavra. Eu acho que os dois requerimentos valem por si o próprio e a situação que é de público, que é conhecimento público. Portanto, pedir-lhes capacidade de síntese e serem breves, está bem? Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou ser sintética também, porque até o próprio título diz tudo, não é? Nós estamos a pedir o requerimento, ou estamos a fazer um requerimento para a audição de Luís Delgado, Presidente do Conselho de Administração e acionista do grupo Trust in News, da Comissão de Trabalhadores da Trust in News e do Sindicato dos Jornalistas sobre a situação no referido grupo. E é a nossa intenção que estas entidades sejam chamadas aqui à Comissão para que se possa perceber um pouco do que está a acontecer, também o que levou ao processo de insolvência que ontem foi anunciado. Há já um ano que a empresa passa por grandes dificuldades em assumir as despesas, e como tal, os trabalhadores têm denunciado as situações de salários em atraso, a falta de pagamento de subsídios de férias, de Natal ou de refeição. É uma situação que afeta cerca de 150 postos de trabalho, incluindo trabalhadores com 20 ou 30 anos de casa, o que causa uma enorme incerteza nas famílias e no setor. Ontem tivemos uma manifestação, eles chamam uma concentração em protesto para alertar para estes problemas, e consideramos que é essencial para a nossa democracia que também estes títulos, que muitos deles são viáveis e que têm capacidade de sobreviver no mercado, que seja tida em conta e que seja analisada nesta comissão, daí o nosso pedido para que seja aceito este requerimento. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mara Alegria Minha, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não há muito mais a acrescentar para além daquilo que a Sra. Deputada do LIVRE também já disse. O nosso requerimento é muito semelhante, mas acima de tudo é uma situação de emergência que todos nós conhecemos. Eu diria só que a aprovarmos estes requerimentos, que também agendássemos também com a máxima urgência estas audições, tendo em conta que estamos a falar de salários em atraso, de subsídios em atraso, cerca de 150 trabalhadores que podem ficar, de facto, sem trabalho e numa situação muito difícil, e mais um grupo de comunicação social que, de facto, está a viver uma grave crise, tendo sido ontem declarada a insolvência deste grupo. Portanto, eu entendo que esta comissão deverá fazê-lo com a máxima urgência e creio que é partilhado pelos vários grupos parlamentares que aqui estão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Alexandre Poço, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para muito sumariamente dizer que o PSD acompanhará estes requerimentos. Uma situação preocupante, estamos a falar de títulos relevantes na comunicação social portuguesa, a Visão, a Exame, a Caras, o Correio Internacional, o Jornal de Letras, situação também profissional de 171 pessoas e, portanto, acompanhamos com preocupação, em particular a notícia ontem divulgada de que o Tribunal declarou a insolvência do grupo. E que já está marcada uma Assembleia de Credores para o próximo dia 29 de janeiro. Sabemos também que os trabalhadores do grupo têm estado a solicitar reuniões a diferentes órgãos, já têm inclusive reuniões marcadas para discutir a situação e esta crise, e portanto consideramos que também é dever desta comissão realizar estas audições na expectativa de poder também compreender melhor como é que o grupo chegou a esta situação e quais é que serão os próximos passos da vida destas pessoas e também destes relevantes títulos da comunicação social portuguesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o requerimento do Grupo Parlamentar do LIVRE. Agora vamos passar à votação do PS. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Como não está a Sra. Deputada Joana Mortágua, portanto não temos condições para votar o requerimento, para apreciar e votar o requerimento do Bloco de Esquerda. Portanto, passamos ao último ponto, outros assuntos. Presumo que não haja outros assuntos. Resta-me agradecer a vossa presença e até já. Muito obrigada.